Hoje, na série do Conexão Senado sobre o debate entre voto facultativo e voto obrigatório, converso com o senador Mozarildo Cavalcante, do PTB de Roraima, que foi constituinte, participou da elaboração da nossa Constituição em 1988, Constituição que confirma a nossa trajetória, história brasileira com o voto obrigatório. Senador Mozarildo, muito bom dia, obrigado por atender a Rádio Senado mais uma vez.
Eu queria dar essa oportunidade de falar sobre um assunto, um tema tão importante para o Brasil da atualidade, como já foi na época da Constituinte em 88. Acho que agora está mais atual do que nunca.
E, senador, o debate sobre esse assunto sempre vem à tona quando se fala em reforma política. Qual a opinião do senhor? Qual o ideal para o Brasil hoje? Voto facultativo ou voto obrigatório?
Bom, o ideal é que o voto realmente, na democracia, nada seja obrigatório, senão aquilo que é efetivamente necessário e previsto em lei. No caso do voto obrigatório, ele é previsto em lei. Mas é evidente que uma democracia completa implicaria em que o cidadão ficasse livre para ir ou não votar. Ocorre que na época da Constituição nós debatemos muito essa questão e vimos que já naquela época nós percebíamos que existia uma clara composição da camada social do país que implicava em que talvez num voto obrigatório a grande maioria das pessoas com maior poder aquisitivo, com maior independência financeira, com maior educação, essas pessoas tendiam, quando houve uma pesquisa à época, a aproveitar o feriado da eleição, já antevéspera e a véspera, para sair, para passear e não para ir fazer o ato cívico de votar. E recente pesquisa do Datafolha, feita em todos os estados brasileiros, mostrou que é uma coisa preocupante. Embora um grande percentual não chegue a ser a maioria, mas é quase que um empate da população, diga que é a favor do voto facultativo, isto é, do voto não obrigatório, a grande maioria desses entrevistados dizem que compreendem que não é possível fazer política sem algum grau de corrupção. Na verdade, 69% dos entrevistados.
Uhum.
Então, veja, aliás, 79%, quase 80%. E, olha, se o eleitorado tem esse pensamento, então significa que a política já está liberada para ser um palco onde aqueles que são corruptos possam agir até com consentimento do eleitor. E mais ainda, 64% dos eleitores entrevistados pelo Datafolha dizem que de alguma forma já trocaram o seu voto por algum tipo de favor. Então, não é que eu acho que nós, a nossa sociedade brasileira, seja pior nem melhor do que nenhuma outra sociedade de nenhum outro país, mesmo desenvolvido. É que nós somos diferentes, nós tivemos uma composição diferente, nós temos uma realidade social diferente. Então entenda-se, aqui é até meu cacuete médico, que embora o ideal seja o voto facultativo, eu acho que o momento não é de implantar um voto facultativo. Tendo que nós temos que preceder essa reforma, que eu diria assim, que até o auge da reforma, que é justamente a que atinge o eleitorado, deveria ser precedida de uma série de reformas partidárias, do barateamento das campanhas públicas de políticas. O que a gente está vendo é que, do jeito que está hoje a legislação, ainda ao predomínio marcante do poder econômico nas eleições, quer dizer, aqueles que têm melhor condição, ou porque são candidatos do governo que é bem avaliado, ou porque são oposição forte, ou porque, enfim, tem uma banda. Esses são mais bem financiados através de doações.
Uhum.
Então, entendo que a gente tem que estudar com serenidade, e tem que ser no ano que vem, no ano que não é eleitoral, que é pós-eleição, está começando o mandato dos que são eleitos agora. Eu tenho mandato até 2014, então estou até mais sereno nisso aí. Acho que a gente tem que discutir com muita propriedade e, quem sabe, fazer um estágio gradual nessas reformas que culmine com o coroamento de que o voto passe a ser, de fato, não obrigatório. Eu entendo que, no entanto, algumas coisas são deveres cívicos. Nós não podemos pensar numa democracia em que nós, o cidadão só tenha direitos e não tenha deveres. Então, entre esses deveres estão vários deveres previstos na Constituição, mas eu acho que alguns deles são realmente uma questão de nacionalismo, de patriotismo, de compromisso com a cidadania, que são, por exemplo, o voto nas eleições para que a gente possa ter, de fato, o espelho da vontade popular, o serviço militar, que também o ideal é que não seja obrigatório, mas que, infelizmente, não sendo obrigatório, o que acontece, que embora hoje no Brasil seja obrigatório, mas na prática não é, porque tem excesso de contingente sempre, o que acontece é que as Forças Armadas ficam carecendo de certos profissionais para suas fileiras. Então, tem que distinguir bem. Uma democracia exige que o cidadão tenha direitos, mas exige também que o cidadão tenha deveres. E para mim, votar é um dever cívico, que, portanto, para que ele seja encarado assim, precisa de um trabalho de conscientização do eleitorado. E isso passa desde a escola fundamental até a universidade, nos ambientes de trabalho, nos sindicatos e na população em geral, porque senão nós vamos ter isso. Aqueles que tenham mais independência pessoal, financeira, profissional, ou aqueles que tenham melhor escolaridade, esses não vão votar. E, infelizmente, vai votar aqueles que são mais dependentes, que podem ser levados a votar, e não que eles próprios se decidam e se locomovam para votar. Uma preocupação que a gente tem que levar de maneira não demagógica e não extremada em conta, porque aplicar o remédio certo nesse momento é o que a gente quer para a democracia.
Então nós não temos, na sua opinião, uma maturidade suficiente para o voto facultativo.
Eu entendo que sim, e não é por culpa da população, não. É por culpa dos sucessivos governos, tanto em todos os âmbitos, municipal, estadual, federal, que não se preocupam de investir maciçamente na educação, na questão do emprego, para que as pessoas se sintam realmente, de fato, independentes e seguras para votar. Não existe uma campanha educativa no sentido, de fato, de que o jovem hoje, eu converso com jovens e fico pasmo de ver que a mentalidade dos jovens ainda não é a mentalidade de corresponsabilidade com a nação, com a lei, com a democracia. Então, é preciso haver antes esse preparo para que se aplique essa medida que eu considero, repito, a ideal e a mais importante como coroamento de um processo profundo de consolidação da nossa democracia.
Que pontos numa reforma política hoje seriam os mais importantes a serem analisados, senador?
Não há dúvida que é o barateamento, até para combater o abuso do poder econômico, o barateamento das campanhas, uma legislação que... Aliás, nós temos evoluído em legislação. Nós tivemos na eleição anterior o projeto que transformou em lei a captação do sufrágio, isto é, da compra de votos, que implicou na cassação de 2 senadores, 3 ou 4 governadores. Agora tem a lei do ficha limpa, que por mais que não seja aplicada integralmente nessa campanha, já será na próxima de prefeito, daqui a 2 anos. Então nós temos que evoluir mais, olha, já proibimos showmícios, doação de brindes, camisetas, isso barateou bastante também, portanto igualou todas as pessoas na possibilidade de ser candidato, mas ainda tem muito a fazer nesse sentido. E não se pensa também assim, só a questão de um passo de mágica, certas fórmulas que são vendidas como milagreiras. No meu caso, por exemplo, do voto distrital, do financiamento público de campanha, isso nesse particular é preciso que a população possa entender, porque algumas pessoas distorcem de propósito. Quando se fala em financiamento público, aí se diz para o eleitor, agora nós vamos pagar também para fazer campanha política. Pior é que o povo está pagando através do caixa 2 das empresas, do caixa 2 de doações ilícitas, que de onde é que esse pessoal tira o dinheiro? De obras públicas, de serviços públicos, que são superfaturados e parte injetado nessas campanhas. Então, De fato, existe o financiamento público ilícito de campanhas. O que nós devemos, portanto, é ter a coragem de enfrentar isso e dizer: não se admite nenhum tipo de doação, e a não ser as individuais identificadas de maneira muito forte. E assim você inibiria, de fato, dizer que isso acabaria com o Caixa 2, nós vamos nos iludir, mas inibiria bastante, porque na medida em que as candidaturas fossem financiadas somente através do financiamento público, não haveria grandes interesses de empresas, de prestadores de serviços, em financiar a campanha de ninguém.
Senador Mozarildo Cavalcante, muito obrigado por atender a Rádio Senado mais uma vez. Obrigado pela gentileza da entrevista. Um bom dia.
Bom dia. Eu que agradeço a oportunidade de debater tema tão importante pelo país.
Agradeço ao senador Mozarildo Cavalcante, do PTB de Roraima, falando aqui nesta série de entrevistas do Conexão Senado sobre a questão do voto facultativo ou do voto obrigatório.